Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Estiagem no Oeste. Comissão ouve secretários sobre ações do governo do estado na região. Segurança nos presídios. Empresas de telefonia poderão ser obrigadas a bloquear áreas. Rodízio parlamentar. Suplente Dieter Jansen assume vaga por 60 dias. Olá, eu sou Nara Cordeiro e este é o Conexão Geral, noticiário com as notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nesta terça-feira, dia 3 de abril. Na manhã desta terça-feira, dia 3, a Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa ouviu os secretários de Estado da Agricultura, João Rodrigues, e da Defesa Civil, Geraldo Althoff, sobre as ações executadas pelo governo do Estado para mitigar os efeitos da estiagem no oeste catarinense. Durante a reunião, os membros da comissão puderam esclarecer dúvidas, principalmente sobre o montante de recursos federais e estaduais aplicados na região. Hoje, 120 municípios estão em situação de emergência em virtude da seca. Segundo Geraldo Althoff, a atuação da Secretaria de Defesa Civil foi rápida e a principal preocupação foi o suprimento de água para o consumo humano.
Nós fizemos um kit, que chamamos kit defesa civil, aliás, kit estiagem, em que nós colocamos caixas d'água sobre caminhões com uma bomba para retirada e colocação de água. E conseguimos, nesse primeiro momento, dar esse tipo de infraestrutura para que os municípios pudessem ter a sua disponibilização. Posteriormente, nós começamos a disponibilizar caixas d'água estacionárias de 5 mil litros, de 10 mil litros. Depois tivemos um momento que tivemos a necessidade de disponibilizar água propriamente dita para os municípios distribuírem junto às suas comunidades e sempre com muito cuidado no sentido de que a gente mantivesse essa água em termos de potabilidade.
Althoff informou ainda que o governo estadual liberou mais de R$400 mil para a execução deste projeto, além dos 11 milhões anunciados pelo governo federal, dos quais cerca de 3 milhões já foram liberados por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme explicou, estes recursos são destinados exclusivamente para a perfuração de poços. O secretário de Agricultura, João Rodrigues, também falou sobre os investimentos do Estado na área. Segundo ele, o governo de Santa Catarina disponibilizou cerca de R$8 milhões de recursos próprios, que foram repassados diretamente aos municípios para transporte de água, perfuração de poços e compra de sementes. A secretaria também contou com R$10 milhões do PRONAF, que foram disponibilizados através do programa Juro Zero. Mas o governo estadual reclama que os recursos federais não são emergenciais e demoram porque dependem de aprovação de projetos. Este argumento foi justificado pelo deputado Dirceu Dresch, do PT.
É um processo demorado, vai apresentar o projeto e depois os recursos vão ser liberados a partir da apresentação do projeto. Os 11 milhões, foi liberado 3.187.000, né? Já foi liberado, e os demais o Estado não tinha apresentado todo o programa completo ainda. Então agora que o Estado reapresentou o plano de trabalho e esperamos que esse recurso seja liberado nos próximos dias para que possa ser repassado para os municípios. A grande dúvida aqui para nós fica como vai ser a distribuição, esses recursos, como eles vão chegar até os municípios.
Nos últimos 10 anos, 7 situações de estiagem foram registradas no estado e, conforme previsão dos técnicos da IPAGRE-SIRAM, as chuvas devem permanecer abaixo da média até o final de junho, principalmente na região oeste. O secretário de Agricultura, João Rodrigues, garante que o governo do estado já trabalha em projetos que possam amenizar prejuízos de futuros eventos, como registrado neste ano.
Nós já começamos a trabalhar para o futuro. Tem algo que é do presente e algo que é para frente. Para frente, nós liberamos R$10 milhões do programa Juro Zero, uma cota especificamente para a construção de cisternas e aquisição de equipamentos para irrigação. Recursos que praticamente já foram consumidos, porque o nosso produtor rural do Oeste Catarinense entendeu de que ele tem que estar preparado para as estiagens. A cada 3 anos nós temos uma. Então, inevitavelmente, vai ter uma próxima. E para quem se prepare a se organizar, realizar, não terá o problema de falta de água para a manutenção dos animais e para o consumo humano. Agora, para a irrigação, depende de um investimento mais pesado. Mas no programa Juro Zero, nós também temos a previsão de financiamento para a compra de equipamentos que permite irrigar até 5 hectares de terra, que é a média do tamanho da propriedade rural do Grande Oeste Catarinense.
O presidente da Comissão de Proteção Civil, deputado Kennedy Nunes, do PSD, acredita que as dúvidas dos parlamentares foram esclarecidas durante a reunião.
Ficou bem claro aqui que algum recurso que o governo federal anuncia não é para atendimento emergencial, é para programa. E se é para programa, não é para atender agora. Ficou também bem claro aqui que as ações que a Defesa Civil está fazendo e que muitos prefeitos estão reclamando de que não estão sendo atendidos é porque eles não estão fazendo da forma como foi feito no programa. Existe um procedimento a ser feito e respeitado. Ficou claro aqui também que nós precisamos mudar muito a cultura e o comportamento das pessoas, dos agricultores do Oeste, que insistem em não fazer cisterna. Então, é preciso a gente observar, não é possível que em 10 anos a gente tem 7 estiagens e as pessoas ainda continuam apostando na chuva, no São Pedro.
Segurança.
As empresas de telefonia móvel podem ter que bloquear o sinal de celular em áreas onde existam presídios ou penitenciárias. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. Acompanhe na reportagem de Juliana Bassetti.
Para evitar o crime organizado dentro dos estabelecimentos penais catarinenses, o deputado Eliseu Matos, do PMDB, propôs o projeto de lei que determina que as operadoras de telefonia móvel instalem bloqueadores de sinais de celular em presídios, cadeias e penitenciárias do Estado. O não cumprimento da lei prevê multas entre 50 mil e 1 milhão de reais.
Os presídios estão virando escritórios do banditismo. As pessoas só mudam de um lado, saem do lado de fora, entram para o lado de dentro e comandam. E como há uma concessão pública da questão de telefonia, há uma seção de governo, a questão de telefonia, onde se lucra muito e pouco se faz, no mínimo do mínimo, as operadoras têm de ter obrigação dentro do território do Estado de Santa Catarina a colocarem bloqueadores para que os telefones celulares não funcionem dentro dos presídios, penitenciárias e afins.
A CCJ aprovou ainda o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público, que cria promotorias de justiça e cargos de promotor de justiça e de assistente de promotoria na estrutura do Ministério Público Estadual nas comarcas de Chapecó e Curitibanos. Juliana Bassetti.
Aprovado o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público, que cria promotorias de justiça e cargos de promotor de justiça e de assistente de promotoria na estrutura do Ministério Público Estadual nas comarcas de Chapecó e Curitibanos. O relator da matéria, deputado Romildo Titon, do PMDB, foi favorável ao PLC por conta do aumento de processos que tramitam nos fóruns dessa região de Santa Catarina.
Segundo o Ministério Público, é a demanda que tem aumentado consecutivamente, não só nessas regiões, como em todo o estado de Santa Catarina, e se faz necessário ampliar o quadro para que se possa fazer os trabalhos o mais rápido possível.
Também foram aprovados na reunião da CCJ outros 4 projetos de lei. Um deles cria o programa de formação da pessoa com deficiência intelectual. Outro PL estabelece normas para a utilização de equipamentos e produtos destinados à emissão de raios lasers de uso médico, industrial, de entretenimento e em clínicas de beleza que possam oferecer risco à saúde humana. A revisão das divisas entre os municípios de Barra Bonita, Campo Herê, Romelândia e Anchieta, no extremo oeste, também foram aprovadas. E por último, teve parecer favorável o projeto de lei de autoria do Executivo que garante aos estrangeiros em situação regular no território nacional a assumir cargos, funções e empregos públicos na administração estadual. O estrangeiro também terá direito de participar em iguais condições às dos brasileiros de concursos públicos e de seleção pública estadual para fins de contratação, sendo proibido qualquer tipo de discriminação.
Plenário.
O suplente de deputado do PP, Dieter Jansen, assumiu nesta terça-feira a vaga do deputado Juarez Ponticelli, iniciando assim o rodízio parlamentar dos progressistas. O repórter Diego Vieira conversou com os dois parlamentares.
A alternância de vagas serve para beneficiar os deputados suplentes, que ajudaram a eleger os titulares nas eleições proporcionais. Dieter Jansen vai permanecer em plenário por 60 dias e pretende defender as bandeiras de sua região, Jaraguá do Sul.
Nós estamos trabalhando com anseios da nossa comunidade, demandas que os nossos municípios nos solicitam, seja através das prefeituras, das câmaras de vereadores, das associações, entidades da nossa região. Já estivemos fazendo algumas visitas, já se detectou algumas questões, alguns anseios que a gente pode destacar aqui. A questão do nosso hospital, nós temos ali a cidade de Jaraguá do Sul, que é a cidade polo da nossa região, e Jaraguá do Sul está passando por um projeto novo, de um novo hospital, e a gente vai aqui então na Assembleia lutar para que a gente possa reforçar a questão da saúde também.
E o deputado Juarez Ponticelli, do PP, se sente feliz em poder contemplar os mais de 20 mil eleitores que votaram em Jansen.
Desde que assumi a presidência estadual do partido, já na legislatura passada, nós iniciamos esse projeto de valorização, de prestigiamento, de reconhecimento dos suplentes, porque na eleição proporcional ninguém chega sozinho. Dos 40 deputados que aqui estão, ninguém pode dizer se dono do mandato. Nenhum, mesmo tendo deputados com mais de 70 mil votos, ninguém conseguiu fazer o coeficiente eleitoral, que era de quase 79 mil, para se intitular dono do mandato.
Na sessão desta terça-feira, o deputado Volney Morastone, do PT, pediu apoio da Assembleia Legislativa para colher assinaturas ao projeto de lei de iniciativa popular, que propõe a aplicação na área da saúde de 10% da receita líquida corrente da União. A proposta quer rever o projeto de lei complementar que regulamenta a Emenda Constitucional 29, aprovado no ano passado e que traz regras para investimento na área. Segundo Morastone, os estados são obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos em saúde. Os municípios também têm que investir um percentual de 15%. O Movimento Nacional por Mais Recursos para a Área da Saúde, que foi lançado em fevereiro, pretende restabelecer o debate sobre o financiamento na área e tenta reunir assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro para a proposta de iniciativa popular. Morastone acredita que a Assembleia pode apoiar a causa.
É um abaixo-assinado em apoio a um projeto de lei de iniciativa popular para restabelecer no Congresso Nacional o debate sobre o financiamento da saúde. Agora, destacando a obrigatoriedade da União aplicar no mínimo 10% da sua arrecadação de impostos ou 10% da sua receita líquida corrente em saúde. Essa discussão já aconteceu no ano passado, em dezembro, quando se tratou da regulamentação da emenda constitucional número 29, que há 10 anos aguardava essa votação no Congresso, mas infelizmente o resultado da votação não foi o que nós todos da saúde esperávamos, o que o povo brasileiro esperava. Ficou estabelecido ainda um parâmetro muito abaixo daquilo que é o que nós queremos que a União aplique em saúde.
Também na sessão plenária de hoje, os deputados aprovaram por unanimidade a recondução de Sérgio Grando ao cargo de diretor-geral da AGESAN, a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina. O órgão é uma autarquia de regime especial, criada em 2010, com a finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.
Saúde.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, foi escolhido para presidir o Fórum Parlamentar das Cirurgias Eletivas. A escolha ocorreu na tarde desta terça-feira, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. O repórter Danilo Coutinho acompanhou.
O fórum foi criado após a análise das audiências públicas realizadas no interior do Estado sobre o tema durante o ano de 2011. O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que foi eleito presidente do fórum, solicitou aos demais parlamentares que auxiliem no levantamento do número de pacientes à espera de cirurgias nas regiões que representam.
O objetivo desse fórum é nós, deputados, estarmos atentos ao andamento das cirurgias eletivas, para que essas cirurgias tenham agilidade. E cada deputado na sua região sempre sabe do que está acontecendo. Então, dos deputados trazerem para o fórum parlamentar de cirurgias eletivas, esses problemas, para nós lá marcarmos uma audiência e em cada região onde tem problemas, fazermos com que esses problemas sejam resolvidos pela Secretaria da Saúde.
No ano passado, cerca de 10 mil cirurgias eletivas foram realizadas. Neste ano, a meta é alcançar 12 mil cirurgias. O deputado Volney Morastoni, do PT, relator do fórum, aposta na especialização dos hospitais do interior, com medida para melhorar o atendimento à população.
Durante as audiências públicas que realizamos durante todo o ano passado pelo Estado, surgiu um dos assuntos que é o vocacionamento dos hospitais. Porque nós temos mais de 200 hospitais em Santa Catarina, muitos são pequenos hospitais, com menos de 50 leitos, e que às vezes tem muitos pequenos hospitais numa região. Então, todos fazendo a mesma coisa, haveria necessidade de especializar esses hospitais com determinados tipos de atribuições, determinados tipos de especialidades, não é? E cirurgias eletivas é uma das formas de poder diferenciar um hospital.
No ano passado, diversos municípios foram castigados por enxurradas. No Vale do Itapocu, região que abrange os municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Massaranduba, Xireder e Guaramirim, somente no mês de janeiro de 2011, as fortes chuvas atingiram mais de 230 mil pessoas e deixaram cerca de 1.000 desabrigadas e mais de 8 mil desalojadas. Em algumas destas localidades, somente agora, acessos e pontes estão sendo reconstruídos. A reportagem é de Maria Helena.
Em Corupá, por exemplo, no dia 19 de janeiro do ano passado, a chuva foi tão intensa que em menos de 3 horas, casas e propriedades inteiras ficaram alagadas. O rio Itapocu e seus afluentes transbordaram, o que causou muita destruição. Nos bairros Pedra do Amolar e João Tozini, novas pontes estão sendo construídas com investimentos da ordem de R$1,5 milhão. O prefeito Luiz Carlos Tamanini explica que mais de 33 pontes e pontilhões foram destruídos na região de Corupá, além das estradas. O trabalho, segundo o prefeito, é de reconstrução e também de prevenção.
Nós estamos trabalhando nesse sentido, não só recuperando o que foi estragado, mas também fazendo com que as obras sejam recuperadas no sentido de prevenção, né, a possíveis catástrofes que possam ainda vir a ocorrer. Agora nós estamos na fase de recuperação, dragagem de rios, de valas, encostas e a construção de pontes.
Enquanto as novas pontes não são concluídas, quem precisa atravessar o rio utiliza pequenas pontes construídas emergencialmente após a enchente. E ao menor sinal de chuva, todos os moradores ficam preocupados. É o caso de Ingos e Cur, que está satisfeito com a qualidade dos novos acessos.
Essa ponte aqui vai ficar alta e larga, né? Era uma pontinha estreita, que também trancava bastante água e tudo. Agora fizeram bastante ponte aqui para trás. Vamos ver, talvez isso agora vai melhorar essa situação, né? Porque a água tem mais vazão e ela vai embora, ela não tranca e de repente tranca uma ponte e vem tudo de repente, também é, né?
O deputado Carlos Ciodini, do PMDB, vistoriou as obras de contenção e dos novos acessos, que, segundo ele, trarão mais tranquilidade aos moradores da região. O parlamentar destaca que estas obras têm caráter de reconstrução e tiveram aporte financeiro das 3 esferas de governo.
A região foi muito afetada no início de 2011, ainda com resquícios de 2008, né, das grandes cheias. E aqui em Corupá, especialmente em janeiro de 2011, foi muito prejudicada. E agora, um trabalho conjunto aí da Prefeitura Municipal, o governo catarinense e também o governo federal, as melhorias estão sendo feitas. É um trabalho que exige projetos, exige esforços conjuntos, a união das lideranças para que aconteça.
Logo mais, a partir das 7 horas da noite, a Assembleia realiza a sessão solene em homenagem ao curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, que completa 80 anos. Confira agora a agenda do Parlamento Catarinense para esta quarta-feira.
Agenda.
Olá! Nesta quarta-feira, 4 de abril, agenda cheia na Assembleia Legislativa. Às 9 horas, Comissão de Finanças. Às 9 horas, a Comissão de Saúde promove audiência pública a custeio dos hospitais de Santa Catarina que atendem pelo SUS. Às 10 horas, sessão ordinária. Às 10 horas, reunião da Comissão de Segurança Pública. às 14 horas, sessão ordinária. Às 15 horas, a Comissão de Legislação Participativa promove audiência pública em enquadramento da UDESC na Lei 15.695 de 2011. E às 17 horas e 30 minutos, a Comissão de Agricultura promove audiência pública situação dos avicultores dos vales do Itapocu e de Itajaí, decorrentes do fim da produção in natura no Complexo Industrial Seara Alimentos. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
Você ouviu o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação, Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.